Pessoal, bom dia, né? Iniciando que é uma honra estar participando do MPP People Conference e uma honra, né, estar palestrando para vocês. E vamos agora falar um pouco sobre o Windows Intune rodando, né, em cima do Windows Server 2012. Na verdade, eu tenho um ambiente, ok, com o Windows Server 2012. Com o Active Directory integrado, né, ao Windows Intune e utilizando clientes com Windows 8. Então, vamos passar para o próximo slide. Para nossa agenda, a gente vai ver primeiro o que é o Windows Intune, fazer uma breve explicação, ok? Depois nós vamos ver, baseado em dois cenários das empresas hoje em dia, né? Como é que o Windows Intune ele serve para a minha empresa? Depois nós vamos falar de top 10 desafios que os clientes, né? As empresas e os administradores de TI, né? O pessoal do Helpdesk tem que superar e pode conseguir, né? Sucesso, ter sucesso com o Windows Intune. Eu vou mostrar para vocês bem próximo do final alguns links, né, de consultas e no final os agradecimentos. Então vamos adiante. O que é o Windows Intune? Né? O Windows Intune, na verdade, é uma solução de gerenciamento de cliente integrada e baseada na nuvem, okay? Que fornece ferramentas. Na verdade, ele é uma suite, né? Fornece uma ferramentas de monitoramento, relatórios, licenças, né, de atualização para a versão mais recente do Windows. No começo, quando ele foi lançado, o Windows Intune ele dava licenças para o Windows 7 Enterprise. Agora, quem tem, né, quem adquire o Windows Intune pode atualizar para o Windows 8. Ele ajuda a manter os computadores atualizados e seguros através do Endpoint Protection dele, né, e também permite que a gente possa gerenciar dispositivos móveis. Isso é uma novidade, né? Através da sua rede por meio do Exchange ActiveSync. Ou diretamente pelo Windows Intune, ao mesmo tempo que a gente pode fornecer recursos, que ele pode fornecer recursos de gerenciamento versátil para outros dispositivos, como por exemplo o próprio iOS, né? O Windows RT e o Windows Phone 8, para quem já possui. Então, através da console de gerenciamento, que é baseado na web e é compatível com a maioria dos browsers. Então a gente faz a administração dele, né, em qualquer lugar do mundo, só tendo, claro, uma conexão com a internet. Né, e a gente pode ajudar a proteger os PCs contra malware, né, com uma proteção centralizada baseada no Malware Protection Engine da Microsoft, que ele aproveita as mesmas tecnologias do Forefront Endpoint Protection. Tá, e o Secret Essentials. Então, a gente pode gerenciar centralmente uma implantação, né, de atualizações da Microsoft Service Pack em todos os computadores. A gente pode, por exemplo, também monitorar proativamente PCs, tá, com alertas sobre atualizações e ameaças para que eles possam identificar e resolver, para que a gente possa identificar e resolver problemas, okay? E assim diminuir, né, o impacto na produtividade. Com a ajuda do controle remoto, por exemplo, a gente pode, através do Windows Intune, executar algumas atividades remotas. A gente pode reiniciar um computador, a gente pode atualizar, né, o antivírus do Windows Intune. A gente pode monitorar inventários de hardware e software, isso é fantástico, né, inclusive controlar, né, administrar as licenças de softwares. Que a empresa pode ter, né, que é a gestão de ativos. E definir políticas de segurança. Gerenciar centralmente, certo, uma atualização, como eu já falei, até o firewall, o Windows Firewall, né, as configurações de proteção contra o malware, mesmo em máquinas que não estejam no domínio, ok? Que não estejam também fora, não estejam na rede corporativa. Por exemplo, você pode ter o teu time de consultores de venda, que eles viajam muito e então remotamente a gente pode administrar essas máquinas. Quer dizer, o gerenciamento ele fica 24 por 7, independente, tá, do ativo, né, do computador, do notebook, esteja na rede corporativa ou não. Ok? Vamos lá, ele serve para a minha empresa? A primeira pergunta, gente, que a gente deve fazer é: será que ele cabe na minha organização? Será se funciona mesmo, né, na sua organização? Alguns podem fazer essa pergunta. Então, vamos lá. Você está familiarizado com isso, gente? Né? Todo computador precisa ser gerenciado. Né? Você não pode, quando o teu gerente, o teu diretor perguntar, olha, como é que está a saúde dos meus computadores, como é que está a questão de atualização, né? E você sair correndo, olhando computador por computador, né? Ver quais são os updates que estão pendentes ou não, qual computador que está vulnerável, né? Você tem que ter isso aí na palma da mão, através de um clique, né? Um relatório. Então, tem que ter toda a gerência, saber se aquele dispositivo ele está com algum malware, se está com alguma atualização pendente, se o antivírus está desatualizado, etc. Né? Todo computador precisa ter as últimas atualizações, com certeza. Né? A gente tem que mitigar qualquer tipo de vulnerabilidade. Né? Então, nada mais do que qualquer aplicação, mas principalmente o sistema operacional, ele tem que estar em conformidade, tem que estar atualizado, né, até o último patch, o último update. Né? Os computadores que estiverem fora, por exemplo, do ambiente corporativo, quer dizer, os que estiverem no ambiente corporativo, pode ter o WSUS, né, que faz essa gerência das atualizações, mas e se estiver fora? Né, se esse desktop, se esse notebook, por exemplo, ficar fora por 15, 30 dias, enfim. Todo computador precisa ter o software mais recente. Né? Com o Windows Intune, você obtém esse recurso, né, através da suíte que te traz o antivírus. Né? Perdão, a atualização, no caso, o sistema operacional cliente mais recente, né? Hoje em dia tem empresas que possuem o Windows XP, né? Até a questão de licenciamento, né? Então, com o Windows Intune você pode, né? As tuas máquinas que estiverem sendo monitoradas, gerenciadas pelo Windows Intune, elas podem ser atualizadas, né? Para o sistema operacional mais recente. Todo computador precisa atender a constante conformidade e segurança, com certeza, né? Então, através de diretivas, você pode atualizar, gerenciar, por exemplo, uma atualização futura, né? A questão de proteção com Endpoint Protection, com a questão do Windows Firewall. Então, tem como fazer isso aí através do Windows Intune. Todo computador precisa ser remotamente acessível. Sim, você pode acessar, né? Ao invés de ficar utilizando soluções diferentes, né, de acesso remoto, seja ele pelo próprio terminal service do Windows ou produtos de terceiros, tá? Com o Windows Intune você tem mesmo uma ferramenta de acesso remoto em qualquer situação, né? Todo computador precisa reportar o seu estado, como ele está, através de alertas. Então você configura, né, thresholds através de para que ele para que o computador reporte, né, como ele está, se ele está tendo algum problema de malwares, né, ou então precisa ser atualizado, precisa de algum patch, ter alguma atualização pendente, ou até mesmo o próprio Endpoint Protection. Mas, gente, a gente precisa fazer isso aí no modo mais rápido, né, e de preferência centralizado, né? Às vezes a utilização de vários de softwares de terceiros, de vários fornecedores, tem alguns problemas. Por exemplo, questão de atualização, questão de licenciamento, pagamento também, né? Então, o maior desafio de todos seria fazer isso de uma forma mais barata. Claro, você fazer trocadilho com o meu sobrenome, né? Uma forma mais cabível, né, no seu orçamento, no budget do cliente. Então vamos agora ver dois tipos de clientes, né? O primeiro tipo de cliente é o que tem um pequeno negócio, ele não possui domain controllers, as máquinas são todas em grupo de trabalho, né? Então aí já está meio complicado, ele só possui alguns desktops, outros laptops, e não tem mais nada incluso, né? Não tem WSUS, enfim, as máquinas estão soltas, né, no teu parque tecnológico. E qual é o argumento desse tipo de cliente, né? Ele não tem dinheiro para investir, ele não tem budget. Ok. Então vamos agora para o segundo tipo de cliente, né? Que é um de tamanho médio a grande, porte, né? E tem domain controllers, seja um ou vários domain controllers com sites de Active Directory. Tem desktop, laptops, tablets, Windows Phone 8, Surface, enfim. Possui, né, solução de WSUS, tem o Configuration Manager também. Mas ele tem algo em comum com o primeiro tipo do cliente. O que será? Né? Também alega que não tem dinheiro, não tem budget, né, para investir nessas soluções. Ok. Então vamos agora para o top 10 desafios dos clientes. Né? Com o Windows Intune, pode salvar a vida dos administradores de TI, né, e do próprio Help Desk. Vamos para o primeiro desafio, gente. Eu preciso de uma solução que seja fácil de gerenciar. Ok. A solução é simples, né, ou extremamente simples. E fácil de gerenciar com uma console de gerenciamento baseada na web. Bem, vou mostrar aqui, né, a console do Windows Intune. Pronto, né? Então você acessa, tá joia, a homepage do administrador, clica na console do administrador e tem acesso, né, à console do Windows Intune. Ok? Onde a gente pode ter, né, a visão geral do sistema, como eu falei, né, os computadores eles reportam, né, o seu estado. Olha só, investigar malware recentemente resolvido, enfim, né, atualizações críticas precisam ser aprovadas, atualizações de segurança precisam ser aprovadas. Olha só, ele te dá um status do sistema, né, do Endpoint Protection, tem uma instância de malware em um computador. Se por acaso eu clicar, né, nesse link do computador, ele vai me levar ao dispositivo que está reclamando. Olha só, né? Aqui em grupos, né, onde eu posso organizar o Windows Intune junto com os meus dispositivos, seja desktops, notebooks, tablets, smartphones, né? Então, posso organizá-los até para a questão de criar políticas diferentes, né, para cada grupo, podemos assim dizer. E eu vou dizer mais lá na frente como é que ficaria a questão, como os grupos podem ajudar a questão das atualizações, né? Mas aí fica só mais lá para frente. Por exemplo, tem aqui, né? Olha só, desktop, notebook. Então, quando eu quiser criar, né, um grupo diferente. Ok, então eu venho aqui e crio, através da visão geral, eu posso criar um grupo, tá? E colocar, olha só, em qualquer árvore, tá? Dele. Né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, tablets, né? Aqui em computadores, standalone, não, eu vou colocar aqui no meu domínio. Né? Então, venho para cá, eu posso definir o critério de associação, né? E etc. Mas daí, calma, que é um demo mais à frente. E eu posso escolher qual é o dispositivo, como não tem nenhum, eu só vou finalizar e criar esse grupo novo, né? Tablets. né, no meu domínio. Ok? Nós temos também as atualizações, tá joia? Onde eu posso ver, né, tem uma visão geral das atualizações, o status dele, o status do armazenamento na nuvem. Ok? Eu posso gerenciar também, eu tenho 20 GB, né? E eu posso aumentar esse tamanho, mas vamos voltar aqui para as atualizações. Vamos para o segundo desafio. Eu preciso de uma solução que seja fácil de implantar. Ok? Me avisem, por gentileza, quando perder o áudio. Então, a solução, através de um só arquivo. Né, um arquivo zipado que eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz, né, a instalação do agente. Deixa aqui marcar. Vamos lá. Então, o agente ele pode ser baixado, por exemplo, do próprio Windows Intune. Nesse meu exemplo, eu já baixei, descompactei, tá? E ele traz um arquivo executável, tá joia? E o que é o principal, gente, é justamente esse certificado, tá? Se esse certificado não estiver junto, que é justamente o certificado da sua conta, tá joia? O Windows Intune não é instalado, o agente não é instalado. Uma segurança a mais que você tem. Então, você executa o setup do Windows Intune. Basicamente, é só em Next, Next, Finish. Né? Vocês vão ver que é bem simples. Então, Next já está instalando o agente do Windows Intune. E outra coisa, o agente também pode ser instalado, né, através de diretivo de grupo, né, de GPO. Instalação, pode ser instalado também, você coloca no pendrive, espeta no notebook, pode ser compartilhado também em rede, no file server, quer dizer, é bem simples, é bem tranquilo de fazer tanto a distribuição como a instalação do agente do Windows Intune. Vamos lá, deixa só ele finalizar. Depois que ele instala, gente, deixa eu colocar aqui de novo no a minha outra VM. Depois que ele instala, ele vai aparecer, né, justamente o ícone do Windows Intune Center e vai começar a se reportar para o Windows Intune. Tá joia? Para essa console onde você vai começar a receber, né, as atualizações. Olha só. Através da console, então você tem acesso aos aplicativos do portal da empresa, atualizações, você verifica o Endpoint Protection, você pode abrir, né, e assistência remota. Pode fazer uma solicitação da assistência remota. Vamos lá, vamos voltar. Então, vocês viram que é bem simples, né, de fazer né, o deploy do software cliente do Windows Intune. Vamos para frente, ainda tem mais 7 desafios que a gente precisa enfrentar. Terceiro desafio, eu preciso manter meu computador atualizado. Mas como? Simples, só em atualizações no painel de ações. Né? Então, como fala, é fácil, é somente um clique de distância. Né? E outra coisa, a gente pode gerenciar atualizações Microsoft e não Microsoft. Ok? Então, só voltando lá para aquela VM. Então, eu tenho aqui. Deixa eu ficar monitorando aqui o som. Né? As atualizações. Como eu falei, tendo a visão geral, ele mostra, né, as atualizações que precisam ser aprovadas. Né? Então, clico nelas e vejo. Né? Então, tenho aqui os tipos. Né? Atualizações críticas, atualizações de segurança. Clico com o botão direito em cima dele, eu posso ver as propriedades dessa atualização. Tá joia? Olha só. Então ele me diz, né, os detalhes, né, o que é essa atualização, a classificação dela, ok? É, me diz que os computadores que requerem aprovação para essa atualização, então eu posso aprovar e posso recusar essa atualização. Aqui em computadores ele vai mostrar para mim. Olha só, o CLI2 já está se reportando, né? Acabei de instalar o software cliente nele, então ele já está se reportando com o Windows Intune, tá joia? E mostrando, né? Daqui a pouco a gente vai poder ver, eu acho que alguns relatórios, já pode ver algum relatório de hardware, por exemplo, software. Enfim. Então eu posso movê-lo também, tá joia? Então tem as atualizações de segurança, né? Os agrupamentos de atualizações, as atualizações obrigatórias para ele. Tá? E atualizações não Microsoft. Não é o caso do nosso exemplo. Tá? Vamos voltar aqui para o quarto, né? O quarto desafio. Eu preciso manter o meu computador protegido. Bem, simples. A gente vai em política, né? E a gente cria uma política de configuração do agente do Windows Intune. Tá? Aqui ele fala, aqui a gente pode habilitar o Endpoint Protection. Jorge, mas o Endpoint Protection, ele se eu tiver um outro antivírus, uma outra solução de antivírus no meu computador, ainda estou pagando, né? Eu já paguei a licença dele, só que eu não vou renovar, eu vou querer ficar com o Endpoint Protection, mas eu quero utilizar, né, o meu antivírus atual, por enquanto, até acabar o suporte, né? Você pode utilizar, com certeza. Né? Você pode até utilizar os dois juntos. Mas se você quiser, por enquanto, utilizar somente a sua solução até terminar, né, o suporte e depois utilizar o Endpoint Protection, é tranquilo, sem problema nenhum. Né? Vou mostrar para vocês aqui a questão da política. Tá? Vou aqui, em política. Né? Então, tenho aqui todas as políticas. Eu já tenho, né, uma política, eu vou só editar e vou mostrar para vocês aonde é que a gente pode configurar. Né? Então, serviço do Endpoint Protection. Habilitar o Endpoint Protection? Sim ou não? Né? Se você tiver uma outra solução, se for nesse cenário que eu acabei de explicar para vocês, você clique não. Tá joia? Eu posso desabilitar também. Né, a interface gráfica, né, a interface do usuário para o cliente, né? Então, ele não está desabilitado. Posso criar um ponto de referência, tá? Posso também configurar, né, o acompanhamento de malwares, resolvidos. Aí temos a proteção em tempo real, né? Habilitar a proteção em tempo real, sim ou não? Né? Verificar todos os downloads, sim ou não, ele verifica, né, se tem algum malware embutido nesse arquivo, né, que você está baixando. Monitorar arquivos de atividade de computadores, arquivos e atividade, né, de programas de computadores. Arquivos monitorados, eu posso, né, monitorar os arquivos somente recebidos ou somente enviados, ou monitorar todos. Né? Monitorar o comportamento também, a inspeção de rede. E caso você tenha alguma dúvida, gente, simples, né? Só clicar aqui. Aqui ele te explica, né, o que é que essa opção se habilita a fazer, né? Então a gente pode agendar também verificações através da diretiva, né? Nessa política. Né, e opções de verificação também. Né, verificação completa, ou somente um scan normal, né, verificar arquivamentos, mensagens de e-mail, olha só que legal. Né, arquivos abertos em pasta compartilhada na rede, também, por padrão não. Né, unidade de rede mapeada, se você quiser também, você pode. Né, limitar o uso de CPU durante a verificação para que a tua máquina não fique comprometida, né? e algumas ações padrão. Né? Caso o Endpoint Protection detecte algum malware, né, se for grave, o que é que ele faz? Qual é a ação que ele vai fazer? Ele vai colocar em quarentena ou vai remover? Né? Se for um nível alto, médio, baixo, enfim. Então você pode fazer tudo isso aí. Arquivos e pastas excluídos, você pode excluir. Né? Por exemplo, se roda o Hyper-V, né, com uma máquina virtual, então você exclui, né, o path dessa máquina virtual, né, para que não haja concorrência de I/O, né? Alguns processos também, né, tipos de arquivos excluídos, expor por extensão, por exemplo, né? O Protection Service também você pode entrar, tem o nível de associação, enfim. Olha só, você tem uma gama de configurações que você pode fazer por política, né, para o Endpoint Protection. É fantástico isso aí. Então você salva, ok, e coloca, né, gerencia, por exemplo, a implantação dessa política para algum grupo que você deseja. Simples. Né, com o botão direito e o menu de contexto. Você consegue fazer isso aí. Vamos voltar. Vamos agora para o quinto. Né? O quinto desafio. Eu preciso implantar um software de forma centralizada. Né? Como é que eu faço daí? Eu vou de computador em computador? Eu não tenho, por exemplo, o Configuration Manager? É simples. É só em software, no painel de ações. A gente faz o upload desse arquivo. Tá? Cria um pacote de software autônomo e gerencia a implantação desse software. Vamos olhar? Vamos ver como é que funciona? Então vamos voltar aqui para a nossa máquina virtual. Então eu tenho software, né? Software gerenciado. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, de alguns softwares que eu fiz o upload para o Azure, né, e eu posso fazer a implantação. Né, tenho aqui, por exemplo, o Skype for Windows, tá joia? Então, eu posso gerenciar a implantação dele. Eu posso editar, como posso também excluir, tá joia? Mas e se eu quiser fazer o upload, como é que eu faço, Jorge? Só você vir aqui em Visão Geral, em Tarefas, e você clica na etapa 1, que é adicionar o software. Olha só como é bem fácil, né? Vamos ver como é que ele se comporta, né? Eu acho que eu tenho um software aqui, mas bem, ao menos eu mostro só o caminho para vocês, para ver como é bem fácil, né? Então executo aqui o publish, né? Do Luiz Antônio Software Publisher, e está baixando. E vai para abrir para mim a janela, né, para eu fazer o upload, né, selecionar qual é o arquivo, fazer o upload desse arquivo para o Azure. Vamos lá. Está abrindo aqui. Tenho que acessar com as minhas credenciais. Só mais um momento. Estou acessando aqui o publisher. Pronto. Então, eu avanço. Né? Então, eu seleciono que tipo de software, né? É um instalador, é um link externo, ok? Qual o tipo de arquivo que eu vou instalar, né? Que eu vou upar. Então, posso, por exemplo, também colocar um pacote de aplicativos do Windows. Mas vamos lá, o Windows Installer. E vou selecionar o arquivo, né? O aplicativo que eu vou subir. Vamos lá, iTunes. Eu não vou upar ele, porque ele é muito grande, tá? A gente vai perder, então eu posso colocar o nome, né? O editor dele, na verdade, desculpa. O nome dele que vai aparecer para mim, tá? A descrição dele, o URL para informação do software, a categoria dele, né? Se é um colaboração social, foto e mídia. Nesse caso, posso até colocar um ícone, né, para ele. Eu posso discriminar qual é a arquitetura que ele vai rodar, 72, 64 bits. Se eu deixar em qualquer, ele vai escolher o que já está default dele, né, do próprio aplicativo. Para qual sistema operacional ele vai ser destinado, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloco 64 bits, para Windows 8. Né? Posso usar a regra para detectar se o software já está instalado, né? Eu coloco a detecção padrão, que ele vai me informar, né? Se eu tenho algum argumento de linha de comando, não. Né, se eu, algum código de retorno, êxito com reinicialização, etc. Vamos deixar volta para não. Né, então ele vai me dar um sumário e vai começar a fazer o upload, tá joia, deste software. Feito o upload, eu vou finalizar. Né, feito o upload, então ele vem para cá, para software gerenciado, onde eu posso, por exemplo, com um botão. Gerenciar a implantação dele, né? Para quais dispositivos ele vai ser instalado, ele vai ficar disponível, né? Então vou adicionar desktop, já tem desktop, vou colocar notebook, ok? Próximo, eu configuro também o tipo de implantação, se não é para instalar, ou instalação requerida. Tá joia? Eu vou colocar para notebook instalação requerida. Prazo final, o mais brevemente possível. Posso agendar também para uma semana, 2 semanas, um mês, ou personalizado. Eu vou agendar para o mais breve possível. Pronto. Já está agendada, né, a instalação desse software remoto. Então, daqui a pouco ele vai aparecer para mim, né, no ícone, um alerta. Tá joia de que eu preciso fazer a instalação desse software, mas para isso aí eu preciso o quê? Claro, colocar o dispositivo, né, no grupo que eu configurei. Seria o grupo qual? Notebook. Não tem. Tá joia? Então eu vou, né, vincular, eu vou movê-lo, tá joia, para o grupo notebook. Então eu vou procurar aqui o computador. Vamos fazer um search aqui. Cadê? Cadê este cara? Computadores. Bora. Então vou procurar aqui qual é o computador. Está aqui o Cli 1, né? O IMembros. Carregando. E já tenho aqui o computador. Tá joia? Para ele pegar essa política. Vamos voltar enquanto ele trabalha aqui. Voltar aqui para o sexto desafio. Eu preciso executar tarefas remotas em meu computador cliente. Como é que eu faço? Né? Com o botão direito, né? Menu de contexto, e a gente faz, executa algumas tarefas remotas, né? Vamos lá, volto aqui de novo para console. Por exemplo, eu tenho aqui o. Cadê o computador? Né, todos os dispositivos. O CLI 02, o CLI 2. Ele está se reportando ainda. Mas eu posso, por exemplo, reiniciar o computador remotamente. Atualizar as políticas. Atualizar o inventário dele. Atualizar definições de malware. Executar uma verificação completa ou uma verificação rápida de malware. Ok? Posso desativar, apagar esse ativo, né, esse computador do Windows Intune. Posso vincular um usuário para ele. Tá joia? Então, através de um clique de botão, eu posso executar, né, tarefas remotas para o computador. É bem simples, é tranquilo isso aí. Vocês podem ver que é muito fácil, né? Vamos agora para o sétimo desafio. Eu preciso saber o que está acontecendo com os computadores, né? E a solução, só em alertas. Vamos olhar de novo voltar aqui para nossa console, e em alertas, cadê? Aqui, a gente pode ver aqui na visão geral do sistema, olha só os tipos de alerta que ele tem, tá joia? Ou vendo aqui para alertas mesmo, né? Ele me dá uma visão geral dos alertas, olha só, o malware resolvido, atualizações críticas, atualização de segurança, olha só, atualização de serviço planejada, tá joia? Vamos lá, eu tenho, olha aqui o Endpoint Protection, ó. Alguns computadores possuem malwares. Poxa vida, que computador é esse, hein? Então, vamos olhar, né? Exibir a origem aqui do alerta. Opa, o meu CLI 1, justamente esse computador. O que é que está acontecendo com ele? Então, eu vou em exibir propriedades. Vou em malware. Olha só, ele vai me mostrar, né? Está me mostrando aqui que tem um vírus que foi detectado. Na verdade, eu baixei um vírus do icar.org, né? Então ele está em quarentena e está bloqueado, né? E a severidade dele é grave. Vocês lembram, né? Lá na diretiva, na política, que eu posso configurar, né? A ação. Por padrão, ele jogou em quarentena, mas eu posso muito bem excluir. Poxa, eu quero ver informações sobre esse malware, né? Que malware é isso aí? Enfim, eu tenho essa curiosidade. Então ele vai me redirecionar, tá joia, para o Malware Protection Center. E vai te mostrar, né? Olha só, todas as informações desse malware. Tá joia? Então, ó, é um arquivo que é criado especificamente para testes de antivírus. Né? Fantástico. Tranquilo mesmo. Então, através do alerta, eu posso ver, né, várias informações, né, de assistência remota, atualizações. Olha só, tem um monte de atualizações. Né? Gerenciamento de dispositivos móveis, se tivesse algum dispositivo móvel, etc. Vamos agora, né, para próximo desafio, o oitavo desafio. Eu preciso limitar o uso da largura de banda de rede. Poxa, né? Está agendado atualizações do Windows. E agora, como é que vai ser se todos os computadores, né, se conectarem na internet? Não tem o WSUS, se conectar à internet e vai tentar baixar os updates, né, no Patch Tuesday. Imagina, né, vai haver um gargalo, né, na minha rede, vai haver uma lentidão na minha rede. Não, eu posso limitar, né? Então, através de política, né, eu posso definir o limite de banda, né? Então, vou mostrar de novo para vocês, lá para minha console. Então, vou de novo em políticas, né, todas as políticas, vou editar essa política e mostrar para vocês aonde eu configuro. Olha só, largura de banda de rede, né? Então, posso definir a taxa de transferência, posso definir também o período em que esse limite vai estar ativo. Eu coloquei aqui, por exemplo, no horário de expediente, das 8 às 18. Ou posso definir para usar toda a largura de banda disponível, o que é um perigo. Tá joia? Então, configuro a diretiva e vinculo essas diretivas, okay, em cada grupo que eu tiver. Então, eu faço essa configuração, por exemplo, de atualizações, né? Então, por exemplo, eu configuro aqui a frequência de detecção, né? A instalação automatizada, eu posso configurar para ele todos os dias, a hora agendada, né? Permitir a instalação imediata das atualizações, reiniciar ou não o computador, o tempo, né? O atraso após a reinicialização, etc. E configuro também, né, a largura de banda de rede, né, para cada um desses grupos. Olha só, então fica mais flexível, mais fácil de eu gerenciar, né, as minhas atualizações ou qualquer outro tipo de diretiva, limitando o uso de largura de banda, né, para que não impacte na produtividade dos seus clientes. Vamos para o nono desafio. Estamos chegando lá, né? Eu preciso ter a documentação em andamento. Isso é muito importante, né? Então, relatórios eu posso ter, né? Todas essa a documentação das atualizações dos softwares, inventário, licenças, etc. Né? Vamos ver um pouquinho, né, essa parte de relatórios, né? Por exemplo, eu tenho aqui em relatórios, eu tenho relatórios, por exemplo, de inventário do computador, né? Então, eu posso selecionar os grupos de dispositivos, sistemas operacionais, modelo, eu posso, quer dizer, fazer todas até o tipo de chassi do computador, né? Selecionar o espaço em disco disponível. Então, posso verificar, né, um relatório, gerar um relatório através de tudo. Então, eu vou pegar um relatório geral aqui, tá bom? E vou exibir. Vamos ver o que é que ele vai me trazer. Relatório de inventário, né? A gente pode até ver se ele já está fazendo o inventário, olha só, no segundo computador. Que legal, né? Então, vamos ver aqui os detalhes de hardware, se ele já me traz alguma informação, né, desse computador específico. Só um momento. Ah, sim. Então, olha só, o que é que ele vai me trazer? Tipo de chassis, perdão, né? O fabricante, o modelo dele, são máquinas virtuais, sistema operacional, se tem o TPM, Trusted Platform Modeling, né? Espaço total em disco, utilizado, espaço livre, memória física, a velocidade do CPU, número de série dele, usuário, né, que está logado nele e as últimas atualizações. Aí que legal, né? Temos aqui os critérios que eu utilizei. Eu posso imprimir, eu posso exportar, né? Fantástico. Eu posso exportar também em CSV para criar, por exemplo, uma tabela dinâmica, né? Olha só, arquivo CSV ou então em HTML. Né? Software detectados. Vamos exibir aqui o relatório dos softwares. Então, tenho aqui, ó, o iTunes. Deixa eu expandir aqui. Opa. Expandir computadores. Olha só, o iTunes ele está no Cli 1, né? Não está no Cli 2. Poxa, é isso mesmo, Jorge. Vamos ver aqui. É isso mesmo, né? Eu estou no meu Cli 1. Ele já está me mostrando, né? Tem o Bonjour, Bing Maps. Tem o quê? Windows 8. Até o sistema operacional ele me traz. Windows 8. Aqui. Né? Só está mostrando aqui o Cli 1. Já não reportou o Cli 2. Vamos voltar aqui para console, né? Relatório de atualização também. Posso, né, um relatório de todas as atualizações, ou somente as atualizações importantes, de alta prioridade, né? Ou qual a classificação, né, das atualizações. Fantástico. Vamos voltar agora para, né, o décimo. É o décimo? É o décimo desafio, que é, eu preciso fornecer acesso a outros, né, administradores de sistemas ou ao pessoal do helpdesk. Eu preciso fornecer acesso, por exemplo, ao meu gerente, mas ele só quer ver, né, ele só quer gerar alguns relatórios, ele não pode mexer, então eu posso dar um acesso somente leitura para ele, por exemplo, né? Então vamos mostrar aqui, né, aonde eu consigo fazer isso. Né, então, eu tenho aqui de novo minha console. Tá, já vou aqui em administração. Tenho aqui os administradores, gerenciamento e administradores. Administradores de serviços e os administradores inquilinos, que são os usuários, né, que já estão. São os administradores do meu. Da minha. Da minha assinatura, vamos assim dizer. Por exemplo, aqui na console, né, em gerenciamento usuários, Pronto, tenho meus usuários. Tenho aqui, ó, o Master Admin. Eu tenho suporte em Tune. Né? Então, esses usuários, eles são do meu Active Directory, que está integrado. Né? Olha só. A sincronização com o meu Active Directory está ativado. Tenho aqui também meus grupos de segurança, né, que eu criei, os grupos globais, administradores, suporte em Tune. Okay? Então, aqui eu posso delegar, né, aos meus usuários diretamente. Né? Vendo aqui, ó, settings, olha só, a função, né? Ele é um administrador global, pode ser também um administrador de conta, administrador de senha, administrador de serviço, né? Deixa eu cancelar e mostrar para vocês. Eu tenho aqui meu usuário, suporte.intune, e eu vou, né, adicionar esse usuário. Então, eu tenho suporte.intune, arroba, o domínio, né? E dá ele o acesso completo ou acesso somente leitura, né? Somente leitura seria para aquele, né, aquele usuário que ele não vai mexer, ele não pode mexer, né, nas definições do Windows Intune. Pode gerar um relatório. Então, eu vou dar um acesso completo, por exemplo, para esse usuário. E já está aqui. Né? Então, eu já tenho o meu administrador de serviço. Posso gerenciar o acesso para ele. Somente leitura ou acesso completo? Não, vai ser somente leitura. Tá bom? Vamos lá. Então, a gente já está finalizando. Deixe-me só ver alguma outra informação, né, pertinente para vocês. Eu já falei que eu vou mover. Cadê o dispositivo? Ainda não tem. Né, abrir aqui a console. Posso verificar se tem alguma atualização. Tem também o portal da empresa. Enquanto ele está vendo a atualização, eu tenho também o portal da empresa, gente. Tá? Que o. Eu configuro, tá joia? Eu posso acessar tanto do browser como posso acessar de dispositivos móveis, né, onde eu tenho também os meus aplicativos. Né, tenho meus dispositivos, posso contatar a API, né, nesse caso aqui os aplicativos pode ser pela loja do Windows ou não. Eu vou ignorar no momento, tenho meus dispositivos, né? O dispositivo ele tem que ser registrado, ele vai aparecer aqui no meu portal, tá joia? O portal da empresa. Deixa eu ver se ele já detectou, tem uma atualização importante. Eu vou instalar aqui a atualização, vamos ver. Ele está procurando, ele está baixando, vamos tentar. Olha só, já tem um alerta aqui, atualizações disponíveis, né? Então, vou revisar aqui para ver que atualização é essa. Olha só, o Skype for Windows. Que legal, né? Então, eu agendei a instalação desse software, ok? E ele já apareceu para mim. Então, posso tranquilamente instalar, né, o Skype. Ele instala em background, né? Tenho o uso de armazenamento, como já mostrei a vocês, né, tenho 20 GB. Alertas, notificações, né? Notificação de atualização. Destinatários, olha só, eu posso adicionar outro destinatário também, suporte.intune. Arroba. Né? Que eu confirmo o endereço de e-mail. E o idioma que eu quero receber o e-mail, tá? Para notificação, em português, pronto. Né? Então, eu tenho meu destinatário e tenho as regras, ok, de notificação. Então, quero, por exemplo, que as notificações de assistência remota, né, quem vai receber vai ser o suporte.intune. Pronto. Né? Então, ele, olha só, já tem um destinatário. Qualquer solicitação de assistência remota, então o suporte.intune vai receber esse e-mail, né? E quem estiver responsável, estiver neste grupo de e-mail, tá joia, ele vai fazer assistência remota. No cliente. Ok, gente. Então vamos voltar. Nós finalizamos, né, os 10 desafios. Ok? Como vocês podem ver, é tranquilo. É bem simples. O Windows Intune realmente é uma suíte completa, né, de gerenciamento para a minha empresa. Ok? Então vamos aqui alguns links. Né? Você pode testar o Windows Intune por 30 dias, né? Só em clicar no nesse link. Então você brinca com ele, tem acesso a 20 dispositivos. Você pode, né, adicionar 20 dispositivos e brincar com o Windows Intune por 30 dias, fazer todo tipo de teste que você quiser. Temos o fórum do Windows Intune no TechNet. Ok, tirar alguma dúvida, né, os profissionais da Microsoft e ArchPros podem te ajudar. Um dos intuitos do TechNet Week, quiser pegar alguma artigos, né, de configuração do Windows Intune, só visitar o TechNet Week. E o Springboard Series, né, do Windows Intune, onde tem informações atualizadíssimas sobre o Windows Intune, novidades, etc. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, né? E qualquer dúvida com relação ao Windows Intune, fique à vontade, que a gente tem um tempo ainda para perguntas e respostas. Não é, JP?
Jorge Barata, aqui é o Rogério Gerês. O JP está no momento com o microfone ligado. A gente tem mais 15 minutos, caso você queira, ou caso tenha perguntas e respostas, ok? Das 10 às 10h15. Caso não apareça nenhuma resposta ou as respostas se encerrem, a gente dá por encerrada essa palestra, tá bom?
Fantástico, obrigado, Rogério. Gente, então, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à disposição, né? Quiser ver algum recurso do Windows Intune, né, eu mostro na prática para vocês. Fique à vontade, gente.
Pessoal, caso os senhores tenham alguma pergunta, vocês podem fazer pelo painel Perguntas e Respostas. E o Jorge Barata vai estar aqui respondendo para os senhores, ok?
Vamos lá. O Pablo Moreto. Moreto. Paulo, ele pergunta, o Intune, né, o Windows Intune, ele possui alguma limitação referente à quantidade de clientes? Bem, a limitação da quantidade de clientes é de acordo com a licença que você adquiriu, né? O pacote que você adquiriu para a tua empresa, seja ela para 100 estações, 500 estações. Então, a limitação, ela só se refere a, ela só está vinculada mesmo ao teu contrato que você fez, né, através do com a Microsoft, viu, Pablo? Alguma ideia de valores para o projeto para resolver o desafio da falta de dinheiro? Vamos lá, alguma ideia para valores do projeto? Enfim, Júlio, essa questão de valores, ela é muito relativa, né? Porque depende muito do teu projeto, né, que você estiver implementando, caso você queira pegar algum desconto, enfim, na quantidade do teu parque, né? Então aí vai a negociação mesmo com a compra da solução, tá joia? Enfim, valores básicos. Bem, a licença para uma estação, salvo engano, ela está em 11 dólares, tá? Por estação. Então aí pode fazer já um cálculo, né, por mês de cada estação, né? Mais alguma dúvida?
Oi, Jorge, tudo bem? JP.
Oi. Compartilha seu link aí quando você escolhe essa opção.
A gente está com algumas coisas aqui no Q&A.
Sim.
Você respondeu essas duas perguntas que estão aqui, né?
Sim, eu respondi
Valor
uma.
do projeto.
Isso.
Tá legal.
Ok, Alberto. Só uma
Eu acho que se não tiver mais
esse
perguntas, a gente pode
compartilhamento
encerrar, né?
gravado no conteúdo, tá?
Tranquilo. E tranquilo?
É, quando você vê
Tá bom,
SRV,
pessoal.
classifica, já vai direto para o
Nós vamos fazer o
nosso
setup do próximo palestrante.
Você não precisa fazer
Então,
novamente, tá bom?
Jorge, obrigado pela
Eu
apresentação.
mandei
Parabéns.
mesmo. Obrigado, Rodrigo.
Pergunta se existe restrição desse gerenciamento de máquinas virtualizadas.
Ah, sim. Não. Não tem restrição nenhuma, não. Tá? Aliás, de máquinas virtualizadas, ele vai, o Windows Phone, ele enxerga a máquina virtual como uma máquina normal mesmo. Tá? Independente, não tem nenhuma restrição, não. Tá? Do Bruno Almeida.
Tem uma outra.
Link.
Isso.
Isso, questão de link de internet. Bruno, vamos lá. Qual é o recomendado pela Microsoft? Na verdade, a recomendação é pelo menos um link, né? Hoje em dia, a gente está não tem muito problema com relação a links grandes, né? Antigamente sim, era problema, né? A gente não tinha tantas ofertas como tem hoje em dia, de 15 mega, 100 mega. Então, esse cálculo, deixa eu ver aqui, eu tenho uma. Só um minuto, tem uma planilha aqui que fala justamente desse cálculo. Eu vou procurar aqui, Bruno, tá? E te respondo já já. Vamos lá, Marcelo Carneiro. Contratando o Windows Intune, tem direito a uma licença? Tem. Com certeza tem. Tá? É uma licença por estação. Vamos lá, Alexandre.
E a última pergunta aqui, pessoal, para a gente.
O Windows. Bem, sumiu aqui a pergunta.
Eu acho que apagou a pergunta mesmo.
Apagou.
Então, tudo bem.
Vamos lá. De novo, o Alexandre aqui. Então, o Windows Intune só roda na nuvem? Sim. O cliente não pode ter seu próprio Windows Intune em seu data center? Não. Não. É um serviço oferecido pela Microsoft.
Legal. Pessoal, nós estamos encerrando aqui.